Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como a Logitech Carioca Carteiro Amigo pretende digitalizar as favelas com investimentos em inovação e tecnologia. A empresa terá uma torre de controle própria, está desenvolvendo um app que será lançado em 2024 e outras tecnologias para otimizar ainda mais a sua operação nas comunidades. Para explicar como essa nova empreitada vai funcionar, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Thiago Monsores, que é CPO da Carteiro Amigo Express. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso, então vamos para o programa de hoje. O Carteiro Amigo Express, Logitech pioneira em entregas nas favelas do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos no mercado, aposta em tecnologia e inovação ao implementar uma torre de controle própria, além de desenvolver um app com diversas funcionalidades para atender às dores dos moradores de comunidades. Os investimentos devem aprimorar as operações de logística e impulsionar a inclusão digital em comunidades historicamente desassistidas, ainda consideradas como áreas restritas pelos Correios. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Thiago Monsores, CPO da Carteiro Amigo Express.
Vamos começar do começo, né? O que é o Carteiro Amigo Express?
Vamos embora. O Carteiro Amigo, para a gente, é acesso. Né? É a gente permitir que moradores de áreas restritas ou moram em favelas possam ter dignidade de receber as suas encomendas, independente se tem CEP ou não. Então a gente acessa o impacto, inclusão, né? O Carteiro Amigo traduz isso.
Thiago, e como é que surgiu essa ideia?
Cara, essa ideia ela nasceu em 2000, na primeira onda, por licenciadores do IBGE, né? Que é o Pedro, Elaine e o Silas. Eles tiveram, né, um projeto durante ali, o Censo 2000 de mapear a favela da Rocinha, e dali eles viram que tinha muito problema de endereço já naquela época. Né? Não era ainda do e-commerce, né? Não tinha esse volume que a gente tem hoje monstruoso, mas eles já sentiam que a galera tinha necessidade de receber uma carta, receber um aviso de emprego, né? Receber ali, uma cartinha de aposentadoria, e a galera ali tinha muito essa dependência de... Já naquela época, os Correios não prestaram serviço dentro daquelas localidades. E aí eles tiveram a ideia de colocar pelo menos 3 perguntas se o morador, né, teria interesse, né, de tivesse uma solução que resolvesse essa dor, e se eles pagariam, né, por isso, e se era uma dor realmente, se de fato eles teriam interesse de ter essa solução. E eles aproveitaram o censo e colocaram essa... Eu coloco, né, como marketing, eles hackearam, né, o processo ali do Censo 2000 e conseguiram, né, entrevistar mais de 1000 moradores no núcleo ali da Rocinha para validar essa tese. E aí foi validado. Então, os moradores queriam ter uma solução dessa, pagariam para ter uma solução dessa, e daí surgiu o Carteiro Amigo na primeira onda. E essa onda foi até 2019, antes da pandemia, onde o volume, né, era muito cartões, né, era cartas, era muito papel, né, então era um volume diário de mais de 500 cartas que a gente recebia na unidade, né, do Carteiro Amigo, e dali deu um estalo, né, a partir de 2020 com a ascensão ali, tudo fechado, o e-commerce começando a explodir, começou a segunda onda do Carteiro Amigo. E aí nessa segunda onda desse processo, a gente começou a entender que o mercado estava mudando, né? Então já existia ali um conceito, né, cara, temos que matar o Carteiro Amigo, né? Temos que reconstruir uma nova visão de empresa. Foi daí que a gente começou a estudar, né, trazer toda uma perspectiva de tecnologia, de visão, para a gente poder se adaptar a essa nova visão. E aí eu entrei na companhia em 2022, com essa perspectiva, né, como sócio também liderando essa visão de marketing, tecnologia e produto, de levar o Carteiro a Mil para ser exponencial. Então, nesses 2 anos de muito estudo, de muita visão, a gente entrou num edital durante esse período da pandemia da FAPERJ. FAPERJ, ela fomenta muito, né, a parte de inovação de projetos de pesquisas, né, direcionado ao cunho, né, de impacto. E a gente conseguiu um edital de R$500 mil. Através desse primeiro edital que a gente conseguiu, Free Equity, a gente conseguiu movimentar a visão nossa de tecnologia. Então, até ali, a gente era 100% sem investidores, né? E a gente começou a fazer toda essa migração de tecnologia para o segundo ato do Carteiro Amigo, né? De ser uma logtech, de ser exponencial, de expandir para mais lojas, serviços, né, agregados de envios, né, de que eu vou poder falar aqui com você, trocar esse bate-papo, né, de como a gente está construindo e digitalizando a entrega de dentro para fora, né? Então, como a gente é especializado em entregar dentro da comunidade, mas agora a gente está também ampliando para atender perímetros de até 5 quilômetros ao redor das favelas, né? Então, isso também está trazendo um aumento de volume e satisfação para os nossos clientes.
Não, muito bacana, né? Agora, Thiago, me diz uma coisa. Vocês estão investindo agora em tecnologia e inovação, né? Como é que é isso, né? Que parte é tecnológica, que parte é inovação? Como é que você avalia isso?
Perfeito, cara. Dentro desse cenário, né, eu que vim de trabalho, né, trabalhando em grandes empresas como Ipiranga, né, bastante isso aí, eu vivia muito isso, né? Esse dilema de que a tecnologia ela é um meio, né, para você poder dar o trampolim de um crescimento sustentável e exponencial. No Carteiro Amigo não é diferente, né? Eu estou trazendo toda essa atmosfera, né, de inovação, de respirar toda essa parte de marketing, né, de crescimento, growth. Então, a gente está realmente com um time dedicado, né, de desenvolvedores, né, para dar sustentação a todo esse sonho grande do Carteiro Amigo de realmente democratizar o acesso, né, que é um impacto que a gente leva para a vida de milhares de pessoas que utilizam nossos serviços atualmente, né? Milhares de famílias são impactadas diariamente recebendo cartão de crédito, encomendas, né, de grandes marketplaces no conforto da sua casa ou utilizando as nossas lojas. Então, a tecnologia é embarcada para facilitar e ser um elo integrador desse processo.
Thiago, como é que funciona essa torre de controle própria, né? Como é que vai funcionar isso?
Vambora. A torre de controle, ela tem 2 atos, tá? O primeiro ato dela, a gente conhecer profundamente um orador. Então, ela tem um processo de CRM e ela é integrada a um checkout online. Então, se você acessar hoje, qualquer pessoa que acessar o nosso site hoje e quiser virar um cliente Carteiro Amigo, ela consegue virar um cliente Carteiro Amigo pagando por cartão de crédito ou por Pix. E automaticamente a gente utiliza ali o conceito dos 3 R's, né, que é muito falado, né, recorrência, fazer toda a parte ali de ter uma empresa que tenha relevância, né, ter toda a parte ali de trabalhar toda essa visão, né, de rentabilidade. Então, o conceito do Carteiro Amigo não foge disso. A gente quer ser uma empresa SaaS, a gente quer ser uma empresa que tem um conceito Netflix, né, que a gente consiga ter assinantes. Então, hoje a gente tem em torno de 1.500 assinantes que pagam todos os meses, né, um valor que parte de R$22 sem dependente e R$33 com dependente. A gente tem uma meta ousada para esse ano de chegar acima de 5 mil assinantes, né, pagando, então trazendo recorrência e rentabilidade para a companhia. Né? Então, com esse modelo de controle, a gente consegue ter informações, dados assertivos e a gente consegue entender onde mora esse morador dentro de uma comunidade. Então, por exemplo, grandes transportadores têm dificuldade de entregar dentro da comunidade, onde não é uma dor para o Carteiro Amigo. Então, o Carteiro Amigo se especializa dentro de comunidade, onde é uma dor, e se começa a ampliar suas rotas para fora da comunidade, como eu te falei, até 5 quilômetros. Nesse modelo, eu consigo competir de forma igualitária, porque eu trago um diferencial de ser impacto, sustentabilidade, porque eu trago, né, moradores, capacito eles para poderem fazer entregas. Então, eu trago algo a mais que uma transportadora normal não faz. Então, eu consigo trazer 2 em 1, né, para uma grande empresa que precisa fazer entrega ou ampliar suas vendas dentro de uma comunidade, por exemplo. A gente monta pontos, que a gente chama de pontos de atendimento. Dentro desses pontos de atendimento, a gente consegue trazer um atendimento, uma excelência operacional para aquela região. Então, vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, se uma transportadora tenta entregar dentro de uma comunidade, acontece, e isso é verídico, o entregador ligando para o morador: ó, já estou aqui na rua tal, vem pegar a sua encomenda. Ah, eu vou esperar 5 minutos. Se você não vir, eu vou ter que ir, porque eu tenho que fazer outras entregas. Com o carteiro amigo, o atendimento não é assim. É porta a porta, né? Então, nesse cenário, a gente tem a nossa agência. Caso o morador não esteja em casa para receber, essa encomenda fica alocada dentro desse espaço que fica dentro da comunidade. Então, se o morador, sei lá, chegou 7 horas da noite, cansado, e precisa pegar o seu iPhone, que chegou, que ele está ali querendo pegar, ele vai lá na nossa loja, ele entra na nossa loja, se identifica, né? A gente consulta dentro do nosso sistema, nessa torre de controle, que tem o cadastro dele. Ele é um cliente assinante, beleza, ele pode pegar. Se for um cliente B2B, né, a gente faz entrega também para grandes marketplaces, a gente, além de fazer as entregas, caso tenha que retornar, a gente volta no dia seguinte. Então, o morador se sente muito mais pertencido, porque é uma empresa que nasceu dentro de uma comunidade entregando para quem realmente tem uma dor, né? Então, a gente realmente une o útil ao agradável, vamos dizer assim, né?
Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é: quando surgiram as favelas no Brasil? Bom, o surgimento das favelas no Brasil está intimamente relacionado com a exclusão social das pessoas que haviam sido libertas após a abolição da escravidão. Desprovidas de recursos e auxílio financeiro, elas foram ocupar as áreas mais afastadas das cidades, junto de outra parcela mais pobre da população, constituindo assim as favelas. A primeira favela brasileira surgiu na cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX e é hoje conhecida como Morro da Providência.
Thiago, e a criação do aplicativo, né? Isso vai melhorar esse sistema de entrega também?
Vai, cara. Hoje a gente já tem um aplicativo de motorista. Ele é focado em trazer as rotas, né? Trazer toda essa questão juntamente com uma parceria com o nosso sócio, que é a Vai Fácil. A Vai Fácil é uma transportadora tradicional que dá para a gente a amplitude das rotas. Por isso que a gente começa a sair para entregar fora da comunidade, porque a gente começa a beber na fonte de uma transportadora tradicional, né? Então, nesse quesito, a Vai Fácil enxergou o valor, né, de investir no carteiro amigo, porque ela viu que a gente tem um diferencial competitivo muito importante nesse mercado, né, de entregas last mile, né? Então, o foco da gente trazer a tecnologia, né, e os apps é para facilitar tanto os embarcadores que possam contratar os nossos serviços e pagar por cada encomenda entregue, e também os próprios moradores, né? Então, a gente está desenhando, né, para até o final do ano já ter um MVP, né, de um piloto, de um aplicativo para o morador, que vai permitir ele ter acesso em tempo real aonde está a entrega dele dentro da favela, e caso ele precise retirar, ele vai poder, por QR Code, chegar na nossa loja e escanear o QR Code para retirar a encomenda dele. Então, trazendo realmente a tecnologia para dentro de um ecossistema, de uma logtech da favela. Então, favela democratizando o acesso com tecnologia.
Ah, que legal. Thiago, diz para mim agora como é que funciona essa questão do CEP social.
Vambora. CEP social pra gente, cara, é aquele velho ditado, né? Eu hoje, graças a Deus, não moro em comunidade, né? Mas já passei por muitas dores. Meu próprio sócio, que é o Pedrinho, que também teve uma vivência muito bacana na Rocinha hoje, né? Ele mora no Rio das Pedras, ali no Itanhangá, sofre, né, com entregas, né, dentro dessa temática, né, de CEP. E a gente firmou uma parceria muito bacana com o Google. Então, a gente é uma das 3 empresas hoje de favela, né, de startup, que tem a autorização do Google para fazer um mapeamento social, né, de endereçamento ali de impacto. Então, a gente utiliza-se o sistema do Google, que é o Plus Code, o Address Maker, que a gente consegue fazer um mapeamento de polígonos, né, que vai para o Google Maps. Então, a gente está agora com um projeto na Rocinha, que vai se iniciar agora em março, né, um projeto piloto que tem a previsão de mapear pelo menos 10 mil casas. E nessas 10 mil casas a gente ainda vai agregar valor, a gente vai fazer meio que um censo. Pegando as origens de lá, Gustavo, né, dos fundadores iniciais da primeira fase, a gente também vai fazer 3 perguntas para essa galera, porque a gente quer fazer meio que um mapa de calor daquela região para que a gente possa voltar para as marcas e começar a entender, pô, nessa região aqui tem mais consumo de bens e serviços, nessa aqui tem mais eletrônico. Então, a gente tem o intuito, dentro da plataforma do Carteiro Amigo, de fazer essa mapa de calor para privilegiar, né, os nossos clientes embarcadores de entendimento de como funciona o mapa socioeconômico ali da Rocinha. E aí, intuito nosso, dando certo na Rocinha, a gente levar para mais favelas e montar todo esse cenário com o Plus Code, que o quesito ali do CEP social, né? Então, o conceito é um endereçamento, né? É longitude e latitude. Tem ali a visão, né, do morador utilizar esse código para impacto, né, desde pedir uma ambulância, a própria prefeitura, o próprio governo poder ter mais acesso a esses moradores. Então, é inclusão. Então, o Carteiro Amigo está fazendo um projeto realmente para agregar valor para a sociedade civil.
Tiago, uma coisa muito legal que eu li sobre vocês também é a questão da sustentabilidade, né? Porque vocês usam até tuk-tuks, né, para fazer a entrega ali na comunidade. Como é que funciona isso?
Pô, muito bacana esse teu ponto. Hoje a gente se considera uma empresa sustentável, porque basicamente hoje em torno de 30, quase 40% hoje das nossas entregas dentro da favela são com veículos ou multimodais sustentáveis. Aí eu tô falando canela, é a pé, né, a bicicleta, moto elétrica e tuk-tuk. Então, hoje já representa uma boa parte das nossas entregas dentro da comunidade e no entorno, né? Que hoje, como eu te falei, a gente também faz áreas nobres, né? Até fazendo uma história, a gente já entregou até para a filha do Luciano Huck, cara. Então, que tem uma que mora no Itanhangá, né? Ali, né? Então, a gente já fez entrega até para personalidade. Isso é muito bacana. Então, dentro desse cenário, o Carteiro Amigo, ele tem uma proposta de valor muito clara, que é propósito nosso de entregar e dar acesso com impacto e com sustentabilidade. Então, a gente pretende, nos próximos 5 anos, que as nossas entregas sejam totalmente verdes. E o que não for verde, a gente neutraliza ao longo do ano, a gente faz um impacto, um inventário para fazer ali a medição e um projeto em conjunto, até mesmo com a Vai Fácil, a gente fazer todo esse processo.
Tiago, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né, com esse investimento em tecnologia e inovação que vocês estão pretendendo fazer agora, quantas pessoas devem ser impactadas pelo Carteiro Amigo nos próximos anos?
Vou só fazer um adendo antes de responder. A gente, né, além da Vai Fácil como sócia, a gente conseguiu fazer a façanha de ir no Shark Tank. Uhum. Né? Dentro do Shark Tank, a gente conseguiu ser o pitch vencedor que trouxe os 6 sharks. Uma coisa inédita, né, durante os 8 programas, de ter uma empresa de impacto social chamando a atenção dos tubarões. Nesse sentido, com o investimento que a gente está tendo também deles e toda a amplitude, né, de novas marcas que estão entrando, né, ao longo desses 6 meses, a gente vai gerar muito emprego. Então, a gente está falando de emprego desde motoristas, desde conferentes, desde atendentes das lojas. Então, o modelo do Carteiro Amigo, diferente de outras ações que acontecem do mercado, a gente entra na comunidade para movimentar. Então, a gente monta uma loja, a gente gera emprego, a gente apoia projetos sociais da comunidade, porque a gente quer ser pertencido. Então, a gente cria um modelo de franquia social. Então, a gente rastreia possibilidade de empreendedores locais serem parceiros do Carteiro Amigo. Então, a gente recruta essas pessoas para serem parceiros do Carteiro Amigo, e o Carteiro Amigo investe dentro dessa unidade. Então, a gente tem uma pretensão de ter, pelo menos, ao longo dos próximos 2 anos, 20 lojas, dentro das principais favelas dentro do Rio e São Paulo. Então, a ideia nossa é realmente gerar muito impacto, muito emprego. E, falando em números, né, como a gente vai chegar, a gente está falando aí de pelo menos atingir acima de 500 funcionários, né, ao longo desses próximos anos. Né? Estamos falando aí desde da camada base, né, que são os entregadores, a camada ali de conferentes que separam, né, faz toda a rastreabilidade das encomendas, nossos galpões. Hoje a gente tem 7 galpões em conjunto com a Vai Fácil, então a gente amplia nossas rotas. Então, só hoje a gente está falando de 120 empregos gerados dentro e fora das favelas. Na favela a gente está falando de 20, fora da favela a gente já está falando de 100. Né? Então, basicamente, o Carteiro Amigo tem uma estrada bem bacana de crescimento. Então, a gente brinca que a gente quer ser o primeiro caramelo unicórnio das favelas, porque a gente já é uma empresa sustentável, já é uma empresa que tem ali os seus custos e suas receitas previsíveis, né? Então, a gente tem um modelo de recorrência, a gente já é uma empresa que já está brequivada, né, para o modelo de negócio que a gente tem, para o custo que a gente tem. Então, basicamente, com esses novos sócios, a ideia é crescer e gerar bastante emprego, né? Então, esse é o grande trunfo que a gente tem como modelo de negócio.
Tiago, então é pacote completo, né? O ganho não é apenas para o usuário que vai receber com medo em casa, mas também todo um ecossistema que gira em torno ali da loja, dos entregadores, dos motoristas, enfim. É um pacote completo mesmo, né?
Total. Hoje, basicamente, um colaborador nosso, né, que tem ali dentro de uma favela, tem pelo menos 3 a 4 pessoas residindo na sua casa. O carteiro amigo está ajudando a melhorar a vida de profissionais que talvez não teriam acesso a trabalho, porque a gente faz também um programa de, que é até bacana falar contigo, de ressocializar. Então, muitas das pessoas, às vezes, teve algum delito pequeno né, com a justiça, muitas das vezes ele fica manchado. A gente não, a gente olha ele com outro prisma. A gente entra num quesito de reeducar e de trazer ele para a inclusão. Então, a gente tem profissionais hoje dentro da companhia que já tiveram alguma passagem por algum ponto, né, de alguma vida dele, nada muito grave, mas que ele teve ali associação com algum ponto, né, de tráfico, alguma coisa que ele teve ali, pagou já a pena dele, mas a gente faz a ressocialização dele no mercado de trabalho. E muitas das vezes também tem profissionais que não têm carteira de habilitação e queria tirar uma moto. Então a gente também está nesse trabalho também de fazer retirar, né, essa galera que está ali ociosa, para poder trabalhar com a gente, tirar carteira de habilitação. A gente faz o subsídio, depois faz, né, suaves prestações de desconto do que ele está ganhando. Então a gente meio que ajuda essa galera também a não ir para o tráfico. Né? Então a gente tem um projeto muito bacana, que é a Escola do Amanhã, que a gente ajuda essa galera a trabalhar e se desenvolver, né, como profissionais e como seres humanos. Né? Então é um projeto que a gente quer expandir cada vez mais e agregar valor cada vez mais nesse cenário.
Tiagão, valeu, cara. Obrigado pela tua participação. Um ótimo dia pra você, hein?
Pra você também, cara. Agradeço sempre por vocês. Quem não conhece o Carteiro Amigo, siga a gente lá nas redes sociais. Grande abraço. Valeu,
pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau.
É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como a Logitech Carteiro Amigo Express pretende digitalizar as favelas com investimentos em tecnologia, tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por @canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras. Esse podcast foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio do Wallace Moté. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!